Senado aprova medida provisória que muda a lei de licitações e preserva empregos gerados no país.
Marina Silva alerta que novo Código Florestal pode gerar mais desmatamento.
E Cátia Abreu diz que críticas ao projeto do novo Código é mais uma tentativa de criminalizar os produtores rurais brasileiros.
O Jornal do Senado começa agora com um resumo das principais notícias de hoje.
Boa noite. O Senado Federal aprovou hoje a medida provisória 495, que altera a lei de licitações e adota como critério de desempate de propostas o local da produção do bem fornecido.
Com isso, terão prioridade nas aquisições do governo os bens produzidos no Brasil, mesmo que de empresa estrangeira. Isso ajuda a preservar os empregos no país, como informa o repórter Rogério de la Fuente.
A mudança é inspirada no ato Buy American, que o governo norte-americano emprega em suas compras há 90 anos. O relator da medida provisória, senador Aloysio Mercadante, do PT de São Paulo, explicou a diferença entre a MP e a lei norte-americana.
O que é que essa medida provisória propõe? Que o Estado brasileiro possa comprar quando o preço não supere 25%. É o mesmo padrão americano, só que lá é impositivo a compra. Aqui é uma opção do governo, não é obrigatório comprar como é nos Estados Unidos.
Segundo o Mercadante, a medida tende a fortalecer as indústrias farmacêutica e têxtil. O líder do PSDB, senador Álvaro Dias, do Paraná, reclamou do pouco tempo, apenas um dia, para analisar a MP. Mas disse que atendia o pedido de setores industriais e de ciência e tecnologia ao votar a favor da MP.
Todos desejosos de ver essa medida provisória aprovada. E, obviamente, nós temos que nos curvar a esta disposição de apoio desses setores que são importantes para o desenvolvimento do país. Mas poderíamos fazer muito melhor do que estamos fazendo.
O orçamento de 2011 recebeu mais de 10 mil pedidos destinando dinheiro para áreas específicas, programas e projetos.
As emendas serão agora analisadas pelos relatores setoriais e pelo relator-geral, senador Jim Argelo, do PTB do Distrito Federal. A reportagem é de Maurício Desante.
Como o dinheiro é limitado, nem todas as solicitações serão atendidas. São 7 bilhões e 700 milhões de reais para os pedidos feitos por senadores e deputados. E 1 bilhão e 700 milhões de reais para contemplar as bancadas e comissões permanentes do Senado e da Câmara dos Deputados nas demandas coletivas. O relator-geral, senador Jim Argelo, do PTB do Distrito Federal, disse que haveria mais dinheiro no orçamento se os juros caíssem. Mas, apesar disso, a proposta de gastos do governo para 2011 é otimista, com um crescimento esperado de 5,5% para a economia.
Se a gente conseguisse baixar o juros esse final de ano um ponto, a gente quase que dobraria o investimento. Todo mundo está muito atento ao movimento da economia. Por quê? Porque o nosso país, graças a Deus, vem num índice crescente. Nós estamos falando em crescimento, estamos falando em investimento. Graças a Deus, estamos falando de um orçamento para frente, para cima.
Comissões. A senadora Marina Silva afirmou que existe uma mobilização para que as mudanças no Código Florestal sejam aprovadas ainda este ano. O projeto aguarda votação na Câmara dos Deputados.
Para a ex-ministra do Meio Ambiente, a aprovação do novo Código vai comprometer as metas do Brasil de reduzir as emissões de carbono. A reportagem é de Adriano Faria.
Grupos ambientalistas se mobilizam contra as mudanças propostas pelo relatório do deputado Aldo Rebelo, do PCdoB de São Paulo. Entre as alterações está a redução da área de reserva legal nas propriedades rurais e da faixa de mata que deve ser preservada nas margens dos rios com menos de 5 metros de largura. Em audiência pública na Comissão de Meio Ambiente do Senado, Marina Silva, senadora do PV do Acre, diz que a intenção dos setores que apoiam o novo Código Florestal é aprovar o texto no Congresso ainda neste ano.
Há uma verdadeira mobilização na Câmara dos Deputados e no Senado para fazer a política de terra arrasada na legislação ambiental brasileira. E querem fazer isso antes de terminar essa legislatura.
Para Marina Silva, essa mobilização vai na contramão da Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, que começa na segunda-feira em Cancún, no México.
É muito grave que possamos ir para Cancún para receber os elogios, os reconhecimentos da comunidade internacional, quando na prática se está promovendo o retrocesso, porque as metas serão seriamente comprometidas.
Já a senadora Cátia Abreu, do Democratas do Tocantins, criticou ONGs internacionais que divulgam informações falsas sobre o projeto do novo Código Florestal.
Cátia Abreu disse que as ONGs tentam enganar a opinião pública brasileira ao afirmarem que o projeto, se aprovado, vai permitir a devastação de áreas de reserva legal.
E ainda, segundo as ONGs, isso faria aumentar em 18 vezes o aquecimento global e em 92 milhões de hectares o desmatamento no país.
Para a senadora, o sucesso do agronegócio brasileiro incomoda vários países. Por isso, Cátia Abreu acredita que por trás dessa campanha contra o novo Código Florestal estão interesses de outros países que criminalizam os produtores rurais do Brasil para barrar os nossos produtos no mercado internacional.
Nós não estamos e não produzimos uma catástrofe ambiental. O Brasil provocou uma catástrofe nos bolsos dos europeus, dos americanos e dos japoneses, produzindo a melhor agricultura deste mundo, a mais tecnificada, com alta qualidade, mas catástrofe ambiental não. Porque nós temos 56% de mata original dos nossos 6 biomas, nós temos 56% ainda em estado original. E os europeus que nos criticam na imprensa dos seus países não têm nem 1% de cobertura original.
E a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa aprovou o projeto do senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, que destina 2% da renda bruta das loterias da Caixa Econômica Federal para o Programa Nacional de Jovens, o Projovem.
O valor pode chegar a 120 milhões de reais e garantir mais dinheiro para o programa, que atende jovens entre 15 e 29 anos que estão fora da escola ou que não têm qualificação.
Outro projeto aprovado pela Comissão de Direitos Humanos foi o que prevê a instalação de equipamentos nos aeroportos para facilitar o embarque de pessoas com deficiência nos aviões.
Para o senador Flávio Arnes, do PSDB do Paraná, a falta de equipamentos gera grande constrangimento nas pessoas com deficiência.
Nos aeroportos não dotados de ponte de embarque, as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida são frequentemente carregadas por empregados das empresas aéreas, quando deveria haver um elevador específico ou outro dispositivo equivalente para levar cadeiras de rodas ao nível da porta da aeronave.
Já a Comissão Mista de Orçamento recebeu hoje os responsáveis por algumas obras com graves indícios de irregularidades. Luiz Antônio Pagô, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT, e José Francisco das Neves, da Valec Engenharia Construções e Ferrovias.
Um relatório do Tribunal de Contas da União recomenda o bloqueio de recursos do orçamento de 2011 para 32 obras nessa situação.
Luiz Antônio Pagô afirmou que o DENIT já tomou as providências necessárias para impedir prejuízos aos cofres públicos e à população e defendeu a continuidade dos repasses. As informações na reportagem de Jorge Cardim.
Pagô sugeriu que pelo menos 5 das 8 rodovias continuem a receber os recursos previstos no orçamento. Os trechos que podem ser paralisados estão na BR-60, entre Jataí e Goiânia, na BR-50, no Triângulo Mineiro, e na BR-317, na divisa entre o Acre e o Amazonas. O senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, lembrou que as reuniões na Comissão Mista de Orçamento buscam impedir o desperdício de dinheiro público e evitar maiores prejuízos à população.
Então hoje nós temos uma oportunidade aqui, junto com o DENIT, junto com a Valec, de discutir cada uma das questões e ver quais os ajustes que já foram feitos e que serão feitos de tal forma que não haja interrupção. Nós não temos interesse nenhum que haja interrupção da obra, muito pelo contrário. Nós queremos que as obras se desenvolvam normalmente, que elas sejam concluídas e a população brasileira se beneficiada.
O Senado homenageou hoje os 100 anos da Associação Psicanalítica Internacional, a pedido da senadora Marisa Serrano.
A associação foi criada em 1910 pelo médico vienense Sigmund Freud para congregar analistas, divulgar e evitar distorções da psicanálise. Mais informações com a repórter Luciomar Rodrigues.
Psicanálise é um campo de conhecimento e investigação da mente humana, criado no final do século XIX pelo médico Sigmund Freud. É também um método de tratamento de doenças e distúrbios psíquicos ou mentais, como fobias, esquizofrenia e disfunções sexuais, por exemplo. Para Freud, essas patologias têm origem em traumas da infância, que, embora esquecidos, continuam a afetar a pessoa. Como destacou a senadora Marisa Serrano, do PSDB do Mato Grosso do Sul, o pensamento freudiano foi uma verdadeira revolução, que teve um impacto muito grande sobre a educação, a cultura e as ciências no século passado.
tanto que se tornou muito comum ouvirmos das pessoas, diante de fatos corriqueiros, dizer a famosa frase. Freud explica. É importante que se diga, todos os gestos, sentimentos, atitudes, decisões, motivações que permeiam o nosso cotidiano encontram, assim, explicações instigantes e acuradas no modelo do pensamento freudiano.
Jornal do Senado. Apresentação, Thaís Vivacqua e Vladimir Espinosa. Áudio, Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.